Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um Provocações Podcast. Podcast totalmente idealizado por alunos do ensino médio, né? Para ser mais específico, alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Meu nome é Thiago Braz, sou professor de Filosofia e Sociologia e nós estamos aqui para poder fazer provocações, estamos aqui para poder instigar, né? Afinal, nem toda crítica é ruim, né? A gente precisa se apegar um pouco às críticas, né? E eu queria começar, né, fazendo esta introdução, cumprimentando, né, todos os nossos presentes aqui, né? Quero cumprimentar aqui o meu amigo Luiz Felipe. Tudo bem com você, Luiz?
Tudo bem, Thiago, com o senhor?
Bem, cara, tô na peleja aqui, né? Essa peleja de vida. Nunca dei aula em janeiro. Tô achando isso muito estranho, sabe?
Parece que não é o clima de dar aula.
É muito louco, né? Mas vamos lá, né? Quero cumprimentar a minha querida Erlen Amaral. Como que você tá, Erlen?
Boa tarde, tô bem, vocês?
Ah, estamos bem, né, cara? Estamos aqui mais um podcast. Eu tô ansioso hoje, viu, Erlen, nesse podcast. Eu não sei você.
Também estou bastante.
Nossa. E nós temos aqui, ó, uma presença inédita no podcast Provocações, Maria Eduarda Rodrigues. Tudo bem, Maria?
Boa noite, Thiago. Bem, eu sei.
Vai bem, cara. E eu vou te chamar de Duda. Maria é
Pode
muito
chamar à vontade.
senhorio, Maria, né? E
Pode chamar de Duda.
hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, ilustre, né? Que ele será, de certa forma, a gente pode chamar de sabatina o que a gente vai fazer com o convidado? O que vocês acham? Eu não sei. Sabatina? Ah, uma entrevista, né? Vamos fazer uma entrevista aqui, toda provocativa, né? Com o querido professor de história, né? E também youtuber, né? Tem o seu canal no YouTube aí com mais de 14 mil inscritos, rumo aos 20k, né? Ele também é evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil em Passos de Minas, né? E é o nosso convidado hoje do podcast Provocações, professor Vinícius. Super Vini, como é que tá, Vinícius?
Oi, gente, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui fazendo uma coisa que eu sou muito entusiasta, sempre escutei muito podcast. Já tive um podcast que fracassou, mas e torço para o de vocês ter um destino diferente dos que eu já tive, dois.
Não, a gente já tá fazendo plano aqui pro podcast 2022, cara. A gente tá mó animado.
Não, e os meus fracassaram porque acabou que eu fiquei sozinho no final das contas. E parece que não é o caso de vocês aqui. Vocês têm uma equipe boa, então não vai acontecer isso, não. Mas é
Não.
um prazerão, viu, o Thiago e garotada aí. Eu não sei se todos que estão aí já foram meus alunos, mas é um prazer estar com vocês.
Eu acho que geral aí já foi aluno do Vinícius, né? Porque vocês mais ou menos são da mesma turma, né? Ou só a Erlen. Não, você foi, Erlen, você me contou, né?
Fui, eu fui aluno dele.
Você foi, Luiz?
Sim, eu e a Duda, a gente foi aluno dele no ano passado.
Ah, não, então a gente tá em casa,
Ano
cara.
retrasado.
Não, e eu vou falar a verdade, cara. Tem uns colegas assim de sala de aula que a gente morre de vontade de ser aluno desses, que os caras são inteligentes. E eu. Com o Vinícius é a mesma coisa, viu? Ô Vinícius, eu queria assim te agradecer muito pela sua disposição, né? Vamos respeitar o tempo aqui. E eu queria começar, Vinícius, fazendo uma pergunta bem provocativa, porque eu acho que das posições aí que você hoje, né, adota na sua vida, eu me identifico com todas, né? Todas, né? E eu queria perguntar, Vinícius, por que você é professor e por que você é cristão?
Ah, eu acredito que aí a gente já entra numa questão de vocação, né? Desde o início da minha vida, eu fui tendo sinais de que eu teria facilidade para ensinar. Então, eu sempre gostei, eu fui para a igreja, me tornei evangélico, digamos assim, desde os 8 anos de idade que eu fui com meu pai. E aí, cresci nessa. nesse segmento religioso, né? E desde então eu sempre gostei muito de estudar a respeito da minha fé, do que eu acreditava e dessas questões, e sempre gostei de passar conhecimento adiante. Então a premissa de um professor é essa, né? Gostar de estudar e de passar essa informação adiante. Eu sempre tive facilidade para fazer isso. Mas quem abriu os meus olhos e falou assim: por que que você não se torna professor de história, já que você gosta de história? Foi a minha esposa, quando a gente ainda namorava.
Que
Aí a
chique,
gente vê a
cara.
importância de ter uma boa influência, uma boa namorada, namorar com alguém que te leve para cima, né? E aí ela falou comigo: você gosta de história, você tem facilidade para ensinar, por que você não faz faculdade de história, então se torna professor? E aí, depois desse empurrão dela, eu acabei fazendo isso mesmo. Fui para a faculdade de História e, graças a Deus, me tornei professor. Então, assim, eu sou professor porque eu amo fazer isso. Eu amo ensinar, eu amo passar conhecimento. Tanto que, com a crise da pandemia e tal, mesmo quando as aulas não tinham voltado de forma remota, eu estava num outro canal meu paralelo do YouTube, eu estava ensinando algumas coisas em relação à Gênesis, à criação, a algumas coisas de teologia. Então, assim, o tempo todo eu arrumo algo para fazer onde eu esteja
Ensinando.
ensinando alguma coisa para alguém.
Pois é, cara.
Então,
Então, nessa pandemia aí, você deve ter ficado até um pouco deprê, né? Porque, assim, o contato, né, direto com o aluno é bem diferente, né, do que fazer
é
um
muito
vídeo, né?
diferente. A gente sente muita falta, porque quando a gente está aqui, eu estou gravando aulas. A pandemia, apesar dessa frase parecer estranha, mas a pandemia foi uma bênção para o meu canal, né? Porque
É.
aí a procura foi muito grande e ele cresceu bastante. Mas a gente perde aquela questão de aprender com o aluno. Eu estava ouvindo os podcasts de vocês aí e vendo o quanto as participações dos meninos aí, das meninas, são enriquecedoras e o quanto a gente aprende com a fala deles. E aí, isso eu perdi, porque é só eu falando de cá, gravando os vídeos e
Ah, tá.
explicando, e eu não tenho a contrapartida. Então, acaba que eu não aprendo com os alunos. Não ter essa experiência é um grande problema. Agora, respondendo à questão de por que eu sou cristão, eu tenho que ser honesto e dizer que eu nasci num país cristão. E a minha família toda era católica, cristã, católica.
Oh, mas você é
Mas,
evangélico, hein?
então, pois é, aí em algum momento, a resposta que o catolicismo dava não foi suficiente para minha família. Eu me refiro ao meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí a gente começou a procurar alguma coisa, mas o meu pai, eu tinha 8 anos de idade. E aí nós fomos para uma igreja evangélica, onde a gente se sentiu muito bem e sentiu que ali respondia várias questões que estava no nosso íntimo, principalmente no do meu pai, que era o adulto da casa. Eu não tinha tantas questões filosóficas assim, porque eu era só uma criança. Mas crescendo e indo atrás dessas respostas, eu acabo percebendo que eu estou no lugar onde as questões que eu tenho são, assim, respondidas de forma mais adequada. Então, por isso, eu permaneci sendo cristão, mais especificamente um cristão protestante.
Cara, você falou coisas muito provocativas aí, viu? Nossa! Olha o que ele falou, gente. Olha, eu estava num lugar onde as minhas questões não eram respondidas. E hoje, olha o que você disse, Vinícius. Você falou que hoje você tem total segurança, né, para responder as suas questões, né, cara? Onde que tá Deus, cara? Porque isso tá tão nítido para você e talvez pra gente não tá, né, Erlen? Não, eu não vejo Deus dessa forma.
Pois é.
Não, mas peraí, não foi exatamente isso que eu disse, não. Eu disse que hoje eu considero que o lugar que eu tô, as minhas questões são respondidas de uma forma melhor. E não que eu tenho total resposta.
Explica pra gente aí, explica aí, como que é isso aí, cara?
Eu tenho convicção do que eu acredito. Em relação a quê? A crença em Deus?
Não, porque, por exemplo,
Ou a estar na igreja?
Porque para você se dizer cristão, né? Eu tava até conversando isso aqui com a Erlen na nossa resenha aqui antes do podcast, né? Erlen tava só nós dois. Aí eu falando com a Erlen assim, tal, agnóstico, cristão, ateu, pá, 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 pá. E aí eu falei para ela assim, que hoje para você se dizer cristão, né, você tem que acreditar, né, em Cristo, e todos os seus atos precisam demonstrar que você acredita, né, realmente, porque se em algum momento você for um pouco hipócrita, né, você não está acreditando, né, você está utilizando da religião, mas como um fator social, né, a função social da religião, tal, cultural, do que realmente cristão, né? Então assim, você como cristão hoje, né, e principalmente como um cristão protestante, né, evangélico, como que é a sua relação com Deus, cara? Quem é Deus para você? Porque a gente conhece Deus no sentido cultural, né? Agora, se você tivesse que explicar para nós o que é Deus para você, né? Como que você faria isso? Porque isso é muito pessoal, né?
Deus, ao meu ver, é um ser totalmente outro. Essa, na verdade, é uma expressão teológica. Alguns teólogos dizem isso, que Deus é um ser totalmente outro, quer dizer, totalmente alheio, diferente, maior e anterior à sua criação. Então, Deus, ele está acima de nós, ele é anterior a nós e ele é completamente distinto de nós. Às vezes a gente tem dificuldade de descrever Deus e falar sobre Deus porque a gente tem as nossas categorias de descrição. Então, quando eu tento dar um exemplo a respeito de Deus, os exemplos que eu tenho são todos de coisas criadas, coisas que são como eu, finitas como eu. E Deus é completamente outro. Então, eu não tenho nada que possa responder satisfatoriamente, ou que possa dar um exemplo claro e preciso do que é a pessoa de Deus. Então, assim, Deus é um ser completamente grande, superior, diferente de mim, alheio a mim. Ao mesmo tempo, e essa é uma ideia às vezes até genérica de divindade, a divindade é alguém grande, poderoso, que mora longe, que está distante da gente. Mas eu entendo que, como cristão, eu tenho que entender que Deus, além de ser todo poderoso e essa pessoa, o criador de todas as coisas, ele é alguém próximo. Se eu não me engano, é John Stott, um grande autor, escritor, pregador cristão, que vai dizer que Pai é o nome cristão para Deus. Então, quando Jesus vem, ele nos ensina a nos referir a Deus chamando-o de Pai. A oração que ele nos ensina não é Deus nosso que estás no céu. Ele diz Pai nosso que estás no céu. Então ele aproxima Deus da gente. Diz Deus é todo poderoso, é isso aí mesmo, é esse ser grande, gigantesco, mas ele é próximo, ele é empático, ele se importa com vocês. Ele esteve entre nós, essa é a crença cristã do Natal que nós acabamos de celebrar, Deus entre os homens, se fazendo um de nós. Então, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ele é diferente, ele é distante, ele é próximo. Ele é o que o escritor bíblico vai chamar de Emanuel, Deus conosco, que está presente com a gente, inclusive nas pandemias da vida.
Pois é, Vinícius, você fala dessa forma, né? E aí eu tava conversando com a Erlen antes aqui, e a gente falando assim, cara, o que aconteceu na história ou na atualidade, né, Erlen, se você quiser até completar a minha pergunta, mas assim, por que que Deus hoje, em muitos lugares, né, é sinônimo de preconceito, de fundamentalismo, de violência até, né, cara, intolerância religiosa? Se a Erlen quiser comentar um pouquinho, mas a gente estava conversando nesse sentido, né, Erlen?
É exatamente. O que eu estava falando com o Thiago era o seguinte: Deus, todo mundo vê ele como um ser de amor, de justiça e igualdade. Então, por que que a igreja no geral, diz que está do lado de Deus pregando esse amor, quando na verdade a igreja é preconceituosa, a igreja usa o nome de Deus para chegar no poder, para ter dinheiro, para julgar o próximo? Eu queria saber a questão dessa hipocrisia.
Então, eu acho que é um tweet que eu vi uma vez que fala assim: Jesus é massa, o fã-clube que atrapalha. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Deus é isso tudo que você disse mesmo. O problema é que os seguidores de Deus, se dizem seguidores, as igrejas, as instituições religiosas, elas são compostas por seres humanos e seres humanos que têm suas debilidades, suas deficiências. E essas deficiências às vezes pesam muito na direção dos movimentos e na hora de tomar decisões. E às vezes a ganância entra em O egoísmo acaba ficando em primeiro lugar. Então, as instituições acabam revelando o quanto o ser humano é perverso e precisam se aproximar mais de Deus. Agora, eu estou falando de fraquezas, de coisas que acontecem, de coisas ruins que acontecem por fraquezas humanas. Mas também tem o mal-caratismo, a pessoa que se aproveita da religião, que vê na religião uma fonte de lucro, e de fato é. E aí essas pessoas se aproveitam disso para enganar pessoas, para manipular uma massa de gente. Basta a gente olhar, eu não sei exatamente a posição política de vocês, o pensamento de vocês, mas basta a gente olhar o que aconteceu agora nas eleições de 2018. As igrejas foram manipuladas como massa de manobra para a eleição
Isso aí, tá
de
ok?
várias pessoas, inclusive do presidente atual. Foi, Thiago?
É isso aí, tá ok?
Pois é. Então, a igreja, às vezes, ela sofre com pessoas manipuladoras, com mau caráter, que se apossam disso aí para fazer o que é perverso, o que é contrário a Jesus mesmo. A gente vê, os ensinamentos de Jesus no famoso Sermão da Montanha, onde ele fala de ter amor, de misericórdia, de chorar com os que choram. E a gente vê as pessoas que dizem acreditar nesse Jesus, não se importando com a situação do coronavírus, que está matando um monte de gente. Então, onde que isso é chorar com os que choram? Não se importando com pessoas que morrem por conta da fome, da pobreza. Então, completamente contrário àquilo que Jesus ensina. Infelizmente, isso é fruto da religião.
Oh, bacana, cara.
É, Vinícius, cortando sua fala aqui um pouco, Thiago. Você
Pode ficar à
estudou
vontade.
teologia, não estudou?
Não de forma formal, eu não fui para um seminário estudar teologia.
Mas, de todo jeito, eu queria te perguntar se você acredita na veracidade das outras religiões, tipo a hinduísta, a cristã, a hindu.
Eu acredito assim que todas as religiões têm seus códigos de fé. Todas as religiões têm suas lógicas. Então, dentro das suas lógicas, as religiões, todas elas, parecem fazer determinado sentido. Então, quando você me pergunta se eu acredito nas outras religiões, eu acredito nelas como um efeito social. Eu acredito que as religiões ajudam as pessoas a melhorarem, a desenvolverem sua espiritualidade, a se enxergarem melhor como seres humanos. Agora, do ponto de vista de que o cristianismo tem muito isso, do aspecto de salvação eterna, do ponto de vista de salvação eterna, de alcançar a Deus, eu acredito, por o cristianismo ser uma religião considerada exclusivista, quer dizer, que não vê salvação fora de Cristo, então as outras religiões não são válidas, não são um caminho válido nesse aspecto. No aspecto social, todas elas são. No aspecto doutrinário, de salvação, aí o cristianismo é exclusivista e entende que só Cristo pode gerar essa salvação.
Ô
Entendi.
Vinícius,
E pode
pode.
falar, Thiago.
Não pode ficar à vontade, Sam. É porque se deixar, eu falo o tempo todo.
E como se explica a divergência entre esses deuses? Por exemplo, o deus indiano para o seu deus.
Então, na verdade, tanto os deuses, né? Os indianos são vários e outras religiões também. A gente pega as religiões de origem africana também. são vários deuses. E quando a gente pega essa relação entre deuses diferentes, né, e as religiões em si, ao meu ver, eu como cristão protestante, eu entendo que todas as religiões, com exceção do cristianismo bíblico, que eu acho que a sua pergunta está indo nessa direção, assim, de que como que você sabe que o seu Deus é o certo, se tem tantos deuses assim?
Isso aí.
Eu vejo assim que todas as religiões, com exceção do cristianismo bíblico, todas elas têm nomes diferentes para a mesma coisa, que é: existe uma divindade, você tem que se relacionar com essa divindade de acordo com seus méritos e seus deméritos. Dependendo do que você fizer, você alcança a graça dessa divindade. Dependendo do que você não fizer, você não alcança nada dessa divindade, ou até o contrário, você pode ser punido por essa divindade. Então, todas as religiões têm mais ou menos essa lógica. O homem, inclusive, a palavra religião vem da palavra latina religare, que significa religação, um religamento. Então, a religião é o homem tentando se ligar a Deus de alguma forma. Todas as religiões, em resumo, são tentativas de se ligarem a Deus. O cristianismo bíblico, que é o que eu professo, eu vejo que ele se distingue em uma coisa. No cristianismo, a gente diz que Deus se ligou ao homem. Deus é quem veio na direção do homem, da humanidade perdida, da humanidade caída. Deus viu essa condição humana e a divindade veio ao nosso encontro. Deus se apresentou a nós. A iniciativa de salvação foi dele. Quando a gente pensa no Natal, a gente se lembra dos anjos cantando e anunciando aos pastores, dizendo que foi nascido para vós o filho de Davi, se referindo a Jesus, dizendo que ele nasceu para vocês. Deus está dando esse presente para vocês, seres humanos. Todas as outras religiões seguem essa lógica. O homem tentando buscar Deus, o homem alcançando a Deus, o homem fazendo rituais para que Deus faça as coisas por ele. Existem cristãos que fazem isso também, basta vocês ligarem a televisão aí em qualquer canal que estiver passando um programa evangélico. É bem provável que o cara esteja com o microfone na mão dizendo: deem o seu dinheiro na igreja para Deus fazer isso para você. É a mesma coisa das religiões pagãs e de várias outras religiões. O homem tentando manipular a divindade, tentando fazer alguma coisa para Deus responder de volta. O cristianismo bíblico não é isso. Eu acho que essa é a grande distinção, digamos assim, do meu Deus, do Deus que eu professo, para todos os outros, que ele veio me encontrar e não espera que eu faça nada para que então ele faça algo em meu favor. Isso me atrai mais e me parece mais razoável, digamos assim. Por isso, mais uma vez, por isso eu sou cristão.
Ô Vinícius, eu fiquei assim observando a sua fala e assim achei você corajoso, cara, porque você tá sendo honesto pra caramba, porque não é fácil dizer assim que tipo só a religião cristã é exclusivista, né? Isso não soa bem aos ouvidos assim do politicamente correto. Mas enfim, é muito bacana. Eu queria te
Ô,
perguntar.
Thiago, só sobre isso, antes da sua pergunta, é importante eu dizer o seguinte: quando a gente fala de uma religião exclusivista, quer dizer uma religião que, na sua lógica, o seu sistema é o único que leva a um tipo de salvação, os outros sistemas não são válidos. Só significa isso.
Não,
Não significa,
claro.
por exemplo, que eu sou intolerante a outras religiões. Eu sei que vocês entendem isso, mas eu acredito que outras pessoas vão escutar aqui e às vezes pode ficar meio fundamentalista, né, o que eu falei. Ah,
É,
nós somos
cara. Mas eu acho assim,
exclusivistas,
eu
só a
achei.
gente.
Eu achei ser corajoso no sentido assim, de que é preciso uma maturidade filosófica muito grande para ter essa posição que você teve, entendeu?
Sabe por
Porque
quê?
é.
Eu estava vendo um exemplo onde eu esqueci, era um religioso, eu esqueci qual era, nem era evangélico, mas foi perguntado para ele assim: você é tolerante com as outras religiões? Ele falou: claro, eu concordo que as pessoas têm que ter suas religiões e tal. Aí a pergunta seguinte foi: se a sua filha se casasse num terreiro de candomblé e ela quisesse fazer a festa ali, os rituais ali, você permitiria? Aí ele disse: não, eu não gostaria que ela fizesse isso. Então acaba que às vezes o politicamente correto, que eu concordo com muita coisa do politicamente correto, mas ele acaba sendo uma hipocrisia na medida que a gente fala assim: não, eu apoio todas as religiões. Mas na hora de vivenciar isso na prática, aí você não quer, você não aprova,
Não é,
você não
mas
consegue.
assim, o que você chamou de politicamente correto, eu chamo de filosoficamente maduro. Porque
Entendi.
o que você acabou de dizer para nós aqui é de uma profundidade filosófica imensa, né? Porque olha o que você disse. O cristianismo é uma religião exclusivista, né? Ou seja, ela se diz como a única que leva à salvação. E se a própria religião é o se religar com Deus, né, a criatura se encontrar com o Criador, a gente precisa pensar na vida após a morte, cara. Não dá. A religião que não pensa em vida após a morte é filosofia, né? Então, assim, eu acho que precisa de uma postura madura filosoficamente para você entender o que está sendo dito, né? Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de filosofia para os meninos, eu falo uma coisa que é importantíssima, né? No sentido de que, se você acredita em Deus, você primeiro precisa aprender a duvidar. Porque se você acredita
Exato.
em qualquer coisa e não sabe duvidar das coisas, você é um bobo, né? Você tá no princípio da ingenuidade pura, né? E assim,
Exatamente.
as pessoas se aproveitam disso. Mas quando você chega aqui honestamente e filosoficamente maduro e fala é exclusivista e pronto, né? Tem que ter muita noção para poder falar isso, né? Então, nesse sentido, eu achei isso muito, mas muito honesto mesmo, porque qualquer cristão, né, que chega e vem como que eu vou dizer, com um papo de que toda religião, o politicamente correto sem reflexão, ele tá sendo hipócrita, né? Ele tá sendo hipócrita pra caramba.
O que a gente deve fazer é tolerar. Eu não considero que a pessoa da Umbanda, do Candomblé, do Centro Espírita, a Igreja Católica, o Hindu, eles são inferiores a mim humanamente. Claro que não. São tão humanos quanto eu, merecem respeito como eu. Eu, de forma alguma, tenho o direito de derrubar templos dessas pessoas. A gente não está mais na Idade Média, pelo amor de Deus. De cristãos depredando terreiros de candomblé, como já aconteceu no Rio de Janeiro há algum tempo. Isso é ignorância, idiotice. Mas, sistematicamente, quando a gente pensa na doutrina, é uma religião exclusivista, a religião cristã.
Com
Tanto
certeza.
que os cristãos fazem? Eles pregam a palavra, eles pregam o evangelho, eles enviam missionários para quê? Para convencer outras pessoas a virem para a sua religião, por causa desse entendimento. É aqui que há a salvação. Aí onde você está, você não está salvo. Então você precisa vir para cá. A lógica é essa. Se nós não fôssemos exclusivistas, não tinha por que pregar, trazer ninguém para a nossa religião, né? É justamente por essa questão de um amor, tipo, ó, se eu não trouxer a pessoa para a igreja, para o meu segmento, essa pessoa vai se perder. Como eu amo essa pessoa, eu quero que ela venha.
Ô Vinícius, eu vou fazer pergunta aqui, mas se os meninos tiverem, pode me cortar, viu? Pode ficar à vontade. Às vezes o Luiz está com alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. Mas assim, eu tenho uma pergunta, cara, que é muito diferente. Quando Jesus ressuscitou, né, e ele apareceu para os discípulos, ele, no dia de Pentecostes, ele disse que eles ficariam com o Espírito Santo, né? E que através do Espírito Santo eles fariam milagres, né? Fariam expulsariam demônios, né? E afins. A gente sabe mais ou menos. E aí, cara, a gente começa a ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi tipo assim, o início do cristianismo mesmo, né? Depois Jesus morreu. A gente via, cara, por exemplo, a sombra de Pedro curava as pessoas, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa que é aleijada a vida inteira, é coxo, né? E de repente ela endireita as pernas e fica normal, aquilo é de arrepiar, né? Aí é claro que você acredita, você fala, caramba, uma proeza dessa. Aí você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo lá, que o lenço que ele utilizava para enxugar a cara curava as pessoas, né? Então você fica assim, sinistro. Então naquela época você tinha motivos extraordinários, né, para seguir Jesus, né? E foi até por causa disso que o Império Romano não deu conta de acabar com o cristianismo, né? Até adotar, né, como religião oficial. Mas eu fico pensando hoje, Vinícius, o que que aconteceu, cara? O Espírito Santo ainda existe? Tem como acontecer o que aconteceu lá no Atos Apóstolos? Ou é história?
Então, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Então, a gente tem vários estilos de escrita no, na Bíblia como um todo. A gente tem os quatro primeiros livros que são Evangelhos, que é um estilo específico de escrita, que é uma boa notícia a respeito de uma pessoa, no caso estão falando de Jesus. A gente tem as cartas de Paulo, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João. Que são cartas, né, correspondências de alguém escrevendo para uma determinada igreja ou para uma determinada pessoa. Então, livro histórico que narra, um livro narrativo que narra a história da igreja, no Novo Testamento só tem Atos dos Apóstolos. E como tal, eu sou historiador e Lucas, eu fiz um trabalho sobre a origem do cristianismo na faculdade, fiz uma monografia no primeiro e no segundo semestre. E vários autores apontam Lucas, que foi o autor de Atos, como um dos grandes historiadores da antiguidade. Se você pegar o livro, o Evangelho de Lucas, do capítulo 1, do versículo 1 a 4, o processo que ele faz para mandar, para escrever um relato para Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos foram escritos pelo Lucas, que além de médico, era um historiador. O jeito que ele fez de comprovar evidências, de ir atrás, de ouvir testemunhas oculares, de cruzar informações, isso aí é um procedimento de escrita de história, é um procedimento historiográfico. Então, Atos é, sem dúvida, um livro histórico, e como tal, eu não duvido de nada que está descrito ali, e essas coisas, como você disse, estão descritas no livro de Atos. Então, beleza. O Espírito Santo continua atuando nos nossos dias. A crença que se tem, e aí é importante fazer uma divisão aqui. Tem, pelo menos, vou dividir a cristandade toda em dois grupos. O primeiro grupo é um grupo que diz que essas coisas foram um agir de Deus, do Espírito Santo ali, através dessas pessoas, dos apóstolos, justamente para dar uma turbinada na igreja. A igreja estava começando ali e precisava dessas coisas acontecendo de forma mais comum entre o povo, para que eles vissem de forma bem viva a presença de Deus ali e a igreja crescesse mais rápido. Mas depois que a igreja cresceu, principalmente depois que fechou-se o cânon bíblico, então toda a informação acerca de Deus já estava disponível. Toda a informação não, mas assim, a informação principal a respeito de Deus estava disponível através da Escritura Sagrada, da Bíblia. Não tendo a necessidade da operação de tantos milagres assim como era no início. Por isso, hoje a coisa está mais tranquila, porque nós já temos conhecimento a respeito de Deus através da Bíblia. Outro grupo vai dizer: não, essas coisas não estão acontecendo hoje, porque falta para os seguidores de Jesus buscarem esse poder para fazer isso de novo. Então, meio que assim, só não está acontecendo tanto porque está faltando as pessoas buscarem a Deus para isso acontecer de novo. Fato é, os dois grupos acreditam que o Espírito Santo é o mesmo, segue o mesmo, Deus tem poder para fazer essas coisas e muito mais, só que um grupo vai dizer, essas coisas não estão acontecendo mais porque não é do interesse de Deus fazer tantas coisas assim como ele fazia no início, porque lá ele precisou fazer para a igreja começar. E hoje não tem tanta necessidade. Outro grupo vai dizer: não, a culpa é das pessoas que estão muito longe de Deus. Se estivessem mais perto, essas coisas aconteceriam ainda. Então é mais ou menos isso.
Meu querido Luiz Felipe, traga-nos uma questão para o nosso querido Vinícius.
Pode ser uma questão bem problemática?
Com certeza, cara.
Então, Vinícius, uma questão que eu e o Thiago já discutimos num outro momento foi a respeito da existência de Deus. como nós podemos provar cientificamente, digamos assim, que Deus exista? Porque eu entendo que existem pessoas que são um pouco céticas e aceitam a fé a partir de alguma prova real. Então, para o senhor, como nós podemos provar que Deus existe?
Então, tem um pregador que eu ouço às vezes que ele costuma dizer assim: Deus não existe, Deus é. Com isso, ele está querendo dizer que tudo que existe é derivado de algo. Tudo que existe foi criado por algo. Se Deus não foi criado por nada, então ele não pode existir. Ele apenas é. Ele é uma presença constante, sem explicação, sem origem e tal. Mas eu sei que essa resposta seria para vocês aqui meio evasiva e meio sem graça, que eu acho
Com
que não é isso que vocês
certeza.
estão querendo. Mas a verdade é que ele não está errado. De fato, como o Luiz perguntou aí, não dá para a gente pegar Deus e levar ele para um laboratório e fazer experiências, colocar dentro de um tubo de ensaio e aí chegar à conclusão: tá aqui. Eureka, Deus existe. Isso nunca vai acontecer, não tem como a gente fazer isso. Mas existem, vamos colocar aí alguns sinais, algumas evidências, alguns vão chamar de evidências da existência de Deus. Então vamos lá, eu vou falar sobre a primeira aqui. Eu queria mencionar três, mas pode ser muito extenso eu ficar falando aqui das três, então vamos uma por uma, eu menciono uma e aí vocês comentem. A primeira, que talvez vocês já devem ter ouvido, é a questão do argumento moral. De onde vem a moralidade? Essa é a grande questão. A gente tem que pensar o seguinte: se existem valores morais absolutos, então é pelo menos possível que Deus exista, ou é necessário que Deus exista. Então a gente tem que pensar: o que que são valores morais? Quando a gente fala de valores morais, a gente está falando do que é certo e do que é errado. Existem valores morais absolutos? Aí vocês podem me responder. Eu acredito que sim. Vou dar um exemplo de um valor moral. Tem valores relativos e tem absolutos. Um valor moral relativo.
O relativo.
Homem veste azul, mulher veste rosa. Isso é um valor moral. Isso é um valor moral relativo. Pode ser verdadeiro numa cultura, às vezes em determinada cultura é assim mesmo, os homens vestem azul, as meninas vestem rosa, em outra cultura não é assim. Isso é relativo a cada cultura. Um exemplo, eu ouvi uma vez, eu até contei, não sei se foi para os meninos aí dentro de sala de aula, de um missionário que foi para uma tribo longínqua pregar o evangelho lá, e chegou lá, ele se deparou com a situação. Lá, as mulheres de bem andavam todas com o peito de fora. E as prostitutas usavam camisa. E aí o que que
Caramba.
ele ia fazer? E o que que ele ia fazer? Ele ia falar para as mulheres de bem usarem camisa porque elas estavam indecentes? Elas estavam indecentes de acordo com a cultura dele. Naquela cultura, não. Naquela cultura era o comum. Na verdade, aquilo refletia que elas eram uma mulher de bem. Já as prostitutas usavam o peito coberto. Por quê? Se você quer ver, você paga, né? Era meio que uma lógica assim. Então, isso são valores relativos. Cada cultura tem seus valores. Mas tem valores que a gente considera que são absolutos. Como, por exemplo, o assassinato de uma pessoa inocente. Em qualquer cultura, isso é um problema. A gente olhar, por exemplo, para o roubo, para você tomar algo que é uma propriedade que não é sua, você toma algo que tem notícia, isso é problemático. A mentira, e outras práticas que a gente conhece, que em qualquer lugar do mundo essas práticas são problemáticas. Então, isso é o quê? Isso é um valor, uma lei moral absoluta que vale em todos os lugares. Se isso é uma lei moral absoluta, quem foi o legislador? Quem colocou essa lei? De onde veio essa noção de que isso é errado? Baseado em quê?
Se alguém fala assim, não, mas essa lei se desenvolve naturalmente sem necessidade da existência de Deus. Vamos pensar num mundo onde Deus não existe. De um lado, você tem Moisés dizendo, não matarás. Do outro lado, você pega Hitler querendo matar 6 milhões de judeus. Quem tem razão? Moisés que está falando para não matar ou Hitler que está dizendo que pode matar? Porque, afinal de contas, eles não são arianos, então eles podem morrer. Qual é o parâmetro que a gente usa para dizer o Hitler está errado e o Moisés está certo?
A
De
gente tem
onde a
uma
gente tira essa noção do que está certo?
natureza
Hã?
valorativa, né?
É. Então, quando a gente pensa assim, se Deus não existe, o que a gente tem é a palavra de um contra a do outro. Você vê um falando que quer matar e o outro falando não pode matar, mas é a palavra de um contra o outro.
Ô Vinícius,
Então é meio. Ah.
aproveitar a sua fala e tem uma citação no livro dos Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski.
Ah, eu ia fazer ela
É,
agora.
isso, não, então passa, cara, desculpa.
Não, excelente, que é a questão de se Deus não existir, tudo é permitido, né?
Isso.
Então a lógica é mais ou menos essa. Essa é a questão moral, de que a moralidade absoluta ela vem de um legislador absoluto. A humanidade não teria em si própria o va valor suficiente para criar essa moralidade. Então essa noção do que é certo e do que é errado deveria vir de alguém que colocou em nós essa noção. Entenderam mais ou menos aí essa argumentação da questão moral, do argumento moral?
Sim. Falando sobre uma existência científica de um criador, nós também podemos citar que se a gravidade da nossa Terra fosse um pouco menor, a gente entraria em colapso. E se ela fosse um pouco maior, a gente não existiria, teria explosão, não teria acontecido. Então, quais as chances disso acontecer sem querer? Aconteceu o Big Bang e aconteceu. Só nascemos dali.
Exatamente, isso aí é
Não só essa
chamado.
questão que a Maria Eduarda colocou, mas inclusive já comentei com o Thiago, a questão de se não existia nada antes do Big Bang, como é que poderia existir dois átomos vagando por aí, com a
Exatamente.
probabilidade deles se chocarem e darem origem a todo esse universo? Esse universo tão complexo que nós temos.
Exato. É que nem um girassol. Ele gira perfeitamente no sol, aí à noite ele volta para depois girar de novo. É tão perfeito que não tem explicação científica que chegue perto para isso acontecer naturalmente.
O nome disso que vocês estão falando é ajuste fino do universo. Quando vocês pensam num rádio daqueles antigos, os que vocês estão tentando sintonizar a FM lá, aí vocês ficam ajustando. Às vezes, dando aquele ajuste fino, aquele pequeno ajuste até o som ficar limpo. Então, até o é essa. Tirar um pouco da sintonia, todos os processos entram em colapso. Então é muito difícil a gente pensar que isso aconteceu de forma aleatória, né?
Ô
Você ia falar, Thiago.
Vinícius, é porque existe uma questão na filosofia, né, que a gente chama de argumento ontológico, né? Então, toda vez que você tenta comprovar a existência de Deus, você está tentando fazer um argumento ontológico, né? E eu acho que esse argumento aí que você disse, né, que a Maria Eduarda mas o Luiz completaram, tem um filósofo, né, que chama Anselmo de Aosta, né, que ele traz alguns argumentos ontológicos e o que eu mais gosto, né, e que eu acho que é o que mais faz mais sentido, ele fala sobre a questão da causa e do efeito, né? Então, se nós temos todo o planeta alinhado, né, nós temos a vida humana distribuída, a nossa racionalidade, a questão da nossa moral e afim, tudo isso é efeito de uma causa maior, né? Então, assim, é impossível, cara, logicamente falando, é impossível talvez você olhar para o universo e não pensar na figura de um Deus, né? Então, assim, se ele é cristão, se ele é hindu,
Posso
aí
aproveitar aqui?
é outra discussão. Vou falar.
É.
Exato. Aproveitando que vocês estão falando de universo, eu vou falar então do um outro argumento que é utilizado aqui, que é o cosmológico, que tem a ver com o cosmos, com a criação, que é exatamente a noção, dentro do que vocês falaram, de que tudo que vem a existir tem uma causa, é o que você falou, né, Thiago? Então, o universo veio a existir. Então, quando a gente pega essas premissas, tudo que vem a existir tem uma causa, concordam? Se concorda, beleza. O universo veio a existir, ok. Se o universo veio a existir, então ele tem uma causa. Alguma causa, o que o Luiz falou aí, algo precedeu a criação do universo. E isso eu acho muito interessante. Quando a gente tenta descobrir as causas e analisar a causa da criação do universo, a gente pensa no seguinte. A causa do universo não depende do universo. Por quê? Aquilo que causou a existência do universo estava alheio ao próprio universo. Então, a existência dessa causa não depende do universo que foi criado, que foi feito a partir dali. Essa causa já existia antes da criação do universo, então ela criou o universo, por assim dizer. Ela é diferente e anterior ao universo. Outra coisa. Se o universo é justamente o tempo e o espaço, se o que a gente está aqui imerso é o espaço-tempo, a matéria, a causa do universo deve ser imaterial, já que o universo é matéria e a matéria não existia antes do universo, então a causa do universo, logicamente, é imaterial, porque não havia matéria. E ela também é atemporal, porque o tempo foi criado a partir da criação do universo. Se eu não me engano, nós estamos aí com por volta dos 13 bilhões e meio de anos, dizem os cientistas. Então, existe um tempo de criação do universo. A sua causa deve ser atemporal, porque antes do universo não tinha tempo. A causa do universo também tem que ser muito poderosa para gerar tudo que gerou. Tem que ser algo muito poderoso para fazer vir à tona tudo que veio. E além disso, essa causa tem que ser pessoal, porque em um determinado momento ela quis fazer essas coisas. Teve uma volição, teve uma vontade que originou tudo isso. Então, se a gente pegar esses atributos que eu mencionei aqui, que a causa do universo não depende do universo, se a gente entender que ela é diferente e anterior ao universo, se a gente entender que ela tem que ser atemporal e imaterial, porque ela já existia e não dependia do tempo e do espaço para existir, a causa do universo é poderosa e ela é pessoal, quando a gente pega esses atributos, a gente cola exatamente na definição mais
Alô?
clássica do que é a divindade, do que é Deus, uma pessoa, um ser poderoso, atemporal, que fez todas as coisas, que é pessoal, que é imaterial, eterno. Então, esse seria o argumento cosmológico, né? Que quando a gente olha para as coisas que existem, a gente entende que teve que haver uma causa para essas coisas existirem. E a ciência concorda com isso. Eles só não vão saber dizer qual é a causa. Mas que existe uma causa, isso eles já concordam.
Rapaz, mas que
Ô
aula!
Vinícius.
Que
Ô
aula que o
Vinícius, então
Vinícius
você
está dando!
diria que era impossível o universo se ocasionar de eventos aleatórios que gerassem vida.
Isso. Se a gente entender assim que nós estamos procurando compreender, e isso, como eu já disse, até os cientistas já chegaram a essa conclusão, de que houve algo que ocasionou o surgimento do universo. Alguns vão tentar dizer, não, a razão foi o próprio universo, mas isso é antilógico. Como que o efeito pode ser a causa de si mesmo? Isso não faz sentido. O universo é o efeito de uma causa.
Ô
Algo
Vinícius,
aconteceu que gerou o universo. Pois não, Thiago.
rapaz, eu acho que você está na vocação correta, né? Porque você acabou de dar uma aula para nós aqui E eu tô pensando o seguinte, Erlen. Se brincar, a gente vai ter que. A gente não, aqui eu acredito em Deus, né? Eu acho que a Erlen vai ter que repensar o gnosticismo dela aí. O que que você acha, Erlen? Deu pra convencer?
Convencer, convencer, eu acho que não.
Ó! Oh. Ô,
Eu não
Vinícius!
posso dizer, eu
Joelho
acho
no
assim,
chão
eu não
agora.
posso dizer que eu acredito, da mesma forma que eu não posso afirmar com veemência que eu desacredito. Eu acho que uma linha
Ah,
tênue entre acreditar e não acreditar é o
houve uma
questionamento.
evolução, então. Houve uma evolução. Agora você tá em cima do muro. Ô, Vinícius, vai ter que pôr o joelho no chão pra ele aí, viu?
Eu não tô em cima do muro, não. É o que eu te falei antes de começar. Tem o agnóstico, né? Eu prefiro me considerar uma agnóstica ateísta do que agnóstica teísta. Eu não acredito que o universo surgiu das mãos de Deus, da mesma forma que eu não posso acreditar que ele simplesmente surgiu do nada, que o Big Bang só estava lá. Então, eu não sei dizer. Eu confesso que é uma coisa complicada, mas eu prefiro ficar ali no questionamento, porque eu, pessoalmente, nunca tive assim uma experiência que fosse forte o suficiente na minha vida para eu falar, não, Deus existe, é isso e pronto.
Ô
Então,
Vinícius,
é isso.
tô zoando você, viu, Erlen? Ô Vinícius, eu queria, assim, aproveitar que o nosso tempo tá curto e vou te fazer uma pergunta que ela é clássica. Toda provocação aqui a gente faz essa pergunta, cara. A pergunta é a seguinte: o que que você gostaria que a gente tivesse te perguntado e a gente não perguntou?
Eita, não sei. Eu sinceramente não sei. Eu gostaria que vocês tivessem me perguntado agora qual era o terceiro argumento, porque faltou um.
Ah, tá, então, pois não, fique à vontade.
Um outro argumento aqui, e eu quero falar isso assim de forma bem tranquila, viu, Erlen? Eu nem sabia da sua posição agnóstica e respeito, inclusive, todo tipo de posicionamento. Inclusive, assim, eu penso que é impossível se chegar a Deus sem que se hajam questões a respeito de Deus. Porque só vai achar quem está procurando. Então, se a pessoa não fizer perguntas e não questionar, ela não vai encontrar. Eu, durante a faculdade de história, tive um colega que era religiosamente ateu. Ele pregava o ateísmo. Então, era daqueles, assim, ateus fervorosos. E, num determinado momento, eu tive uma crise de fé. Eu comecei a pensar em algumas coisas que ele falava, ele me dava algumas coisas lá que ele imprimia para mim, para eu ler, e eu entrei numa crise. Por causa dessa crise, eu comecei a estudar mais, a buscar mais algumas coisas acerca de Deus, da existência de Deus, e isso fez com que minha fé
Léo
fosse
do
fortalecida.
céu,
Se não
que
houvesse
inveja, cara.
esse confronto, esse
Ah,
dilema
mano.
pelo qual eu passei, eu não teria
Ou
a
tanto tava bom
convicção
aí,
que eu tenho
cara.
hoje.
O último
Então, eu
aniversário,
acho que
amor,
esse
seu aí, ó.
processo, que
Tava rindo
obviamente eu torço para
horrores.
ser momentâneo e
Seu pai, gente
passageiro, esse
finíssima,
processo de
reconheceu
busca
ele.
seu,
Ou...
eu acho válido.
Lamentável,
E
né,
você
cara?
tem que buscar
Mas
mesmo
estamos orando
e
aí, a vacina vai vir.
procurar cada vez mais os melhores argumentos. Um próximo que eu vou falar aqui, que é citando o ontológico que o Tiago falou, que é uma questão, a ideia é mais ou menos essa, vamos tentar ir devagar. A ideia é: se eu consigo pensar em Deus, Deus existe. Isso é também do Anselmo de Cantuária. Além dele, o Descartes, o Gödel, o Plantinga, eles também têm um pensamento parecido com esse. Que é mais ou menos assim. Vamos ir passo por passo. Primeiro passo. É possível que um ser de máxima grandeza exista? Essa é a primeira frase. Será que é possível que um ser de grandeza máxima exista? Eu acredito que até a Erlen vai dizer que é, porque o agnosticismo é justamente a falta de certeza. Então, é possível que um ser de grandeza máxima exista. Então, assim, isso cabe dentro da nossa imaginação, a gente consegue imaginar isso. A questão aí, então, é: se é possível a gente pensar nesse ser, é possível que ele exista em alguma realidade, em algum mundo.
Existe um mundo possível. Quando eu falo de mundo possível, eu não estou falando de universo paralelo, não. Eu estou falando de um outro tipo de existência, diferente da nossa. Uma existência que não funcione nas nossas categorias. Então, é possível que num mundo real, diferente do nosso, um Deus exista, um ser de grandeza máxima exista. Esse é o primeiro ponto. O segundo, um ser de grandeza máxima existe em algum mundo possível. Assim, se existe um mundo possível, na verdade eu já tinha me adiantado, esse já é o segundo ponto. Se existe mundos possíveis, é possível que num desses mundos existam um ser de grandeza máxima. Aí alguém poderia contra-argumentar assim, falar assim: ah, Vinícius, mas então é possível que em algum mundo aí exista unicórnio. Isso quer dizer que unicórnios são reais? De certa forma, sim. Por quê? Quando a gente pensa num unicórnio, quando a nossa mente imagina um unicórnio, o que que é um unicórnio, se fosse para você descrever? Um cavalo com um chifre na testa. O cavalo existe no mundo real e chifres existem no mundo real. Então, quando a gente imagina uma coisa, essa coisa, de certo modo, já existe no nosso mundo. Se a gente consegue imaginar um unicórnio, é porque os componentes do unicórnio existem no nosso mundo, nas nossas categorias. Então, é possível que um Deus exista em algum mundo, um ser de grandeza maior e superior. Se um ser de máxima grandeza existe no mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Deixa eu explicar isso aqui, porque pareceu às vezes até estranho e arrogante. Se existe em algum mundo, em alguma realidade possível, se existe um ser de grandeza maior, esse ser tem que existir em todos os mundos. Por quê? Se realmente ele é de grandeza maior, se ele é mundo possível, com certeza, para ele ser Deus, inclusive, ele tem que ser criador de todos os mundos possíveis. Então, se a gente consegue imaginar que um ser poderoso existe, que seja num mundo possível, se ele é tão poderoso assim, ele tem que ser o criador de todos os mundos possíveis. E aí vem a quarta afirmação, que é: logo, no nosso mundo existe um Deus, que é esse que criou todos os mundos possíveis. O argumento, então, é mais ou menos esse. Se a gente consegue imaginar, se cabe dentro da nossa mente um Deus que exista em algum lugar, e se esse Deus, se esse ser é poderoso, de máxima grandeza, provavelmente ele existe de fato. Então, esse é o chamado argumento ontológico. Agora, é claro, essas argumentações aqui, eu como cristão creio muito nisso. A argumentação que a gente utiliza para falar sobre Deus, existem outras, mas aí nem cabe para a gente falar aqui, não são assim: toma aí essas argumentações, agora, obviamente, a pessoa vai se tornar crente em algum Deus. Não é assim que funciona. Essas argumentações são mais para tirar pedras no caminho, que às vezes a pessoa não crê em Deus por uma dificuldade, uma questão boba, pequena. Então, às vezes, a gente removendo essas pedras do caminho facilita para a pessoa enxergar esses conceitos. Mas eu, como cristão, acredito que quem convence alguém de verdade é só o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu estou aqui é só para fazer uma divulgação do que a gente pensa a respeito de Deus e de algumas argumentações.
Ô,
Ô,
Vinícius,
Vinícius,
pode falar, Duda.
então você não pode comprovar que esse Deus que criou os outros mundos, que a gente pensa nele, tem de ser o Deus cristão.
Não,
Pode.
essa argumentação é apenas para dizer que existe um
Um
criador,
Deus.
digamos assim, uma origem.
Meus queridos, eu gostaria muito de interrompê-los, porque eu adoro quando as pessoas saem com a dúvida na cabeça, né? A dúvida, ela não, ela, na verdade, ela movimenta a gente, né? E aí, Vinícius, eu queria te agradecer muito, cara, pela participação nesse podcast, né? Dizer que
Eu que
você
agradeço.
Você enriqueceu bastante, cara, a nossa discussão. E tem muitas coisas ainda na minha cabeça que eu tô com dúvida. Eu não sei se os outros, se a Ellen, se o Luiz e a Duda tá assim. Mas, por exemplo, você falou uma coisa aí sobre a questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que convence. Aí eu já fico na minha cabeça assim, cara, será que existe predestinação? Ou será que existe livre-arbítrio? Mas, enfim, é melhor a gente terminar esse programa com essa dúvida do que andar cheio de certezas, né?
Verdade.
Então eu te agradeço muito, cara, e a gente espera contar com você aqui em outras oportunidades, né? Quem sabe você tem ser um parceiro aí do nosso podcast.
Então, é bom que a dúvida gera pauta para outros programas, né? Então a gente volta aí para participar com vocês outras vezes. Foi um prazerão mesmo conversar de novo com as meninas daí, com o Luiz. Muito obrigado, gente, por tudo.
Um abração. E assim, né, pessoal, a gente se encerra, né, o nosso podcast. Queria agradecer a Erlen. Erlen, muito obrigado pela sua participação. Você foi. Gostei do seu posicionamento.
Eu também gostei muito do podcast de hoje. Inclusive, para falar de Deus, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Porque meu filósofo preferido é Nietzsche. A
É.
gente já parte dessa premissa.
O Nietzsche matou Deus, cara.
Matou, assassino.
Luiz, brigadão, viu, pela participação, cara. Você foi demais.
Valeu, Thiago, e muito obrigado, Vinícius. Foi uma honra fazer esse podcast.
Valeu.
Duda, brigadão. Tamo junto.
Obrigada, Thiago. Obrigada, Vinícius. Foi muito top.
Isso aí, semana que vem a gente tá aí, gente. E eu tô cheio de dúvida na minha cabeça, não sei o que que eu faço agora. Mas semana que vem a gente tá de volta aí, viu? Um abração pra vocês, fiquem com Deus. Fomos!